Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com o João Pedro Pereira, JPPP. Eita, botei um pé a mais, né? JPP. Também tô aqui com o Cássio Zirpoli e com o Rodrigo Carvalho. A gente vai falar aqui desse Náutico 0, Ferroviário 1. Vou chamar aqui primeiro o amigo João Pedro, mas antes disso, eu queria dizer a vocês que a turma do 45 Minutos já está usando o dispositivo Vai. Se você ainda não conhece, acesse aí podcast45minutos.com.br/vai. E, meu amigo, o negócio é bom, viu? Tô na tranquilidade agora com o carro, velho. Sei exatamente quanto eu tô gastando de gasolina. Tô sabendo exatamente como é que tá a situação do meu carro. Nesse momento que eu tô falando com vocês aqui, já tô solicitando aqui um escaneamento do meu carro todo. Que ele vai dizer como é que tá a temperatura do carro, se a bateria tá ok, como é que tá o diagnóstico de bordo. E, ó, já recebi aqui, ó, nesse instante que eu tava falando, sem brincadeira, já mandou aqui, ó, tá tudo em ordem. Também abro aqui, cliquei em viagens, por exemplo, já tá aparecendo aqui meus deslocamentos nesse domingo. Por exemplo, hoje mais cedo, tu sabe, né? Meu sobrenome é brasileiro e às vezes eu vou na regra, né? Vou pela palavra e deixo tudo pra última hora. Presente de mamãe, domingo, dia das mães, ficou pra última hora. Para eu ir no shopping, saindo da minha casa, eu gastei exatamente R$1,53 nesse percurso aqui de quase 4 quilômetros. Rapaz, meu carro está precisando de algum ajustezinho, mas vou dar uma olhada depois nisso. E aqui, meu amigo, todo deslocamento que eu fiz hoje, ele está mostrando exatamente quanto eu gastei, qual foi minha velocidade média, quantos quilômetros ele estava fazendo por litro. Ou seja, você quer ter esse controle, você quer também ver como é que está o deslocamento do seu carro, quer colocar controle de velocidade, controle de localidade, tem tudo isso. E veja só, eu estou falando aqui há quase 3 minutos e ainda não terminei as funções do Vai. Então você quer conhecer, quer ter essa maravilha aí no seu carro, acesse podcast45minutos.com.br/vai e conheça muito mais essa plataforma desse parceiraço aí do 45 Minutos. João, meu amigo, vamos lá, né? Vamos para o que importa. Náutico recebeu aí o Ferroviário em casa, venha de uma eliminação da Copa do Nordeste, né, para o Botafogo da Paraíba, girou a chave, agora é a Série C, agora o foco era conquistar mais 3 pontos, mas não deu para o Timbu, né? O que é que você achou dessa partida, o que é que você achou aí desse Náutico 0, Ferroviário 1?
Fala, Rafa, maestro, fala, Rodrigo, aí nos trabalhos. Então, Rafa, foi um jogo que o Náutico vira a chave, como você disse. Agora foco completo na Série C, que, como a gente sempre bate na tecla, é o que importa para um ano como esse, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, se viu aí para ganhar dinheiro, para testar o time, mas o foco tem que ser na Série C mesmo, conquistar esse acesso, porque Náutico e Santa Cruz não podem estar na Série C, né? E agora o foco é 100%. O Náutico, no jogo de hoje, contou com a volta de Thiago, foi aí a revelação do pernambucano. Estava servindo a seleção brasileira sub-18, uma categoria criada aí para treinamento, para observação de alguns jogadores. E não contava com Assis na lateral esquerda. Hoje esteve improvisando Josa, com o Jimenez jogando de primeiro volante. E o resto do time foi mais basicamente manutenção do que vinha jogando nas primeiras rodadas da Série C e na partida contra o Botafogo da Paraíba pela semifinal da Copa do Nordeste. O meio campo ali com Luiz Henrique e Wagninho mais à frente, o Wallace pernambucano de centroavante, o Odilávio jogando mais aberto, e foi um jogo ruim do Náutico, Rafa. Pelo placar, já se imagina, não, eu não estava pelo Twitter, eu vi que não tinha tantas pessoas acompanhando assim, o pessoal muito complicado, muito perdido ainda por causa da transmissão apenas pelo DAZN, muita gente ainda não fez assinatura, ainda não sabia como estava fazendo, pedindo aquele velho link pirata. Então muita gente acompanhou esse jogo só pelos rádios ou o placar. Então foi um jogo pouco inspirado do Náutico. No primeiro tempo, Cláudio Santana resumiu, e eu tinha ido exatamente na mesma linha, a palavra que resumiu o primeiro tempo da partida, o primeiro tempo inteiro, mas principalmente o Náutico, foi nada. O Náutico não produziu exatamente nada no primeiro tempo. Teve a posse de bola. Desde o início do jogo, o Ferroviário mostrava que vinha pelo empate, que o empate já estava de bom tamanho. Foi um time ali que desde o começo iniciou o jogo marcando e marcando muito bem, buscando contra-ataque com a dupla de atacante ali, com o Cachito, que é velho conhecido aqui do futebol pernambucano, foi artilheiro do Pernambucano 2018, né? E o Ferroviário tinha esse plano de jogo, colocou em prática desde o primeiro minuto, então o Náutico teve a posse de bola. Mas no primeiro tempo inteiro, acho que a posse de bola do Náutico, se alguém conseguir aí o scout, acho que vai ver que o jogador que mais teve a posse de bola no Náutico foi Suellington, zagueiro. Que aí a gente sabe que quando o zagueiro é o cara ali que tem a posse de bola, que tá com ela, que tem que pensar o jogo, a gente já sabe que não aconteceu muita coisa. Suellington até tentou alguns lançamentos, tentou distribuir o jogo ali, junto com ele também Camutanga, Josa na lateral esquerda e Jimenez, mas pouco fizeram, Rafa. No primeiro turno, o Náutico fez um primeiro tempo muito apagado, a bola em Wallace Pernambucano basicamente batia e voltava para a defesa do Náutico, não chegava nenhuma bola de qualidade que ele pudesse dominar, que ele pudesse tentar alguma jogada, e essa foi a tônica do primeiro tempo inteiro. Né? O Ferroviário, como tinha o plano do contra-ataque, ainda conseguiu encaixar um bom contra-ataque com o Cachito, que ele adiantou muito a bola e saiu muito em cima de Bruno, então Bruno conseguiu fazer a defesa, e o Ferroviário também chegou num lateral direto na área, e a bola ficou rebatendo ali, e eu quase enxerguei ali uma finalização que poderia ter saído gol, mas o primeiro tempo acabou dessa forma, um 0-0 chato, sonolento. Eu estava assistindo no sofá, desci para o chão, porque senão iria pegar no sono. Com o Náutico um pouco inspirado no meio campo. A bola não tinha qualidade. Para o segundo tempo, todo mundo esperava que Márcio Goiano mudasse o time já no intervalo. Ele desceu pro vestiário junto com o Jonathan, que aí é um reforço que esteve no ano passado e voltou para esse ano agora para a Série C, tinha ido para o CSA. Ele desceu para o vestiário conversando com o Jonathan, então todo mundo já esperava que o Jonathan entrasse, fosse essa primeira mudança aí para o meio campo, ter alguém mais pensante, mais qualidade, mas ele voltou para o segundo tempo, não com o Jonathan. Jonathan voltou no banco de reserva, e ele voltou para o segundo tempo tirando o Vagninho, que realmente tinha feito um primeiro tempo muito apagado, e colocou o Tarcísio Martins, que é um atacante que fez o gol contra o Botafogo quando entrou, mas que todo mundo já via ali que não ia ser a solução do problema. O Náutico não tinha problema no ataque. O Náutico tinha um problema que a bola nem chegava no ataque. E o segundo tempo, a tônica foi a mesma. O Náutico com a bola, mas sem qualidade nenhuma. E o Ferroviário que começava a encaixar melhor os contra-ataques. Por volta dos 15 a 20 minutos, não lembro exatamente, acho que foi aos 15 o gol. Depois de 2 minutos que a bola ficou no meio campo com um bate-rebate intenso, ia para um lado, voltava, ia para uma zaga, ia para outra zaga, foi umas 4 vezes pela lateral. Eu estava prestando bem atenção nesse momento, estava tentando pegar algumas imagens específicas. Num momento muito, num lateral, a bola vai para o volante Mazinho, a defesa do Náutico está um pouco adiantada e Mazinho acha um lançamento entre os zagueiros. Acha um lançamento para Janeudo, camisa 10. Janeudo entra na área e toca ali para dentro. E Cachito só chega dentro da pequena área, só empurrando a bola para o gol. 1-0 Ferroviário. E aí dificilmente alguém via o Náutico reagindo. E foi o que aconteceu contra o Botafogo. Hoje, ninguém via essa reação do Náutico. Ninguém via futebol para acreditar numa reação do Náutico. E foi o que aconteceu até o final. Márcio Goiano passou em seguida a empilhar atacantes no time. Chegou uma hora que tinha 6 jogadores dentro da área, e aí os laterais e zagueiros só levantavam a bola na área. Teve até um momento que, com tanta gente, acho que o Wallace Pernambucano tentou uma bicicleta e acabou esbarrando no próprio companheiro de time, de tanta gente que Márcio Goiano colocou dentro da área para tentar o abafa final, mas o Náutico não tinha mais força, não tinha futebol suficiente para conseguir esse empate. E o jogo seguiu dessa forma até o final, até o apito final, 1-0 para o Ferroviário.
Valeu, João. Cássio Zirpoli, meu amigo. Você não falou ainda, mas está aqui na ligação conosco. E esse Timbu em casa, Cássio? Uma derrota, para mim, totalmente inesperada. Não esperava que o Náutico tropeçasse em casa, não. Ainda mais buscando uma reabilitação após a eliminação de quarta-feira. Seja bem-vindo.
Rafa, fala meu velho, Rafa, João, ouvinte. Eu acho que ela ficou menos esperada desde domingo passado. O Ferroviário goleou o Santa Cruz há uma semana. Então, assim, já não era, não era uma conta de luz, expressão que a gente usa outras vezes. Inclusive, até enquanto tava, o João estava terminando, eu estava terminando o post aqui, o Ferroviário terminou, completou o ciclo dele como carrasco. Em fevereiro de 2018, até faltavam 15 minutos para acabar o jogo, o Ferroviário perdia por 3-0. De lá para cá, o Ferroviário fez 7 gols e só passou por cima. Empatou aquele jogo, perdeu por 3-0 na segunda fase da Copa do Brasil, na Ilha. Empatou o jogo com o Sport, um gol atrás do outro, ganhou nos pênaltis. Depois pega o Santa no Castelão, goleia, um jogo que não acontecia há mais de 30 anos. E na verdade, o Santa já era até freguês do Ferroviário no escalto geral. E agora, um jogo com o Náutico, onde não enfrentava o Náutico desde 1983. É um jogo que não acontecia há muito tempo. Aí, ou seja, nesse intervalo todo, os três confrontos não aconteciam há muitos anos. E, curiosamente, eles aconteceram em um intervalo curto, relativamente curto, e o Ferroviário se deu bem em todos os jogos. É um negócio impressionante. Um carrasco faz tempo que eu não via, e um carrasco improvável, com todo respeito ao Ferroviário. Mas, em relação ao resultado desse domingo, ele é muito menos improvável do que da semana passada, justamente por causa do resultado da semana passada. E o Náutico, aconteceu quando o Náutico perdeu o Pernambucano, o Náutico teve uma atuação ruim. Agora, da Copa do Nordeste também teve uma atuação ruim, ou seja, o time sentiu, acontece, é normal. Só que dessa vez o time jogou muito mal, muito mal. Pela DAZN, achei curiosíssimo a frase que o narrador falou para chamar os melhores momentos do primeiro tempo. Eu anotei aqui, o nosso editor é mágico. Ele conseguiu 1 minuto e 15 segundos de melhores momentos do primeiro tempo. Daí tu tira, ou seja, não era nem do Náutico, era do Ferroviário também. Só que no Ferroviário, como o João falou, o empate havia um interesse no Ferroviário empatar. Ele já tinha feito isso com o Botafogo na estreia, lá em João Pessoa, depois fez os três pontos em casa do comandante, empatar esse segundo jogo estava na conta, estava bom. Dentro de uma estratégia de jogo, vendo o Náutico como um dos possíveis favoritos nesse grupo A da Série C, era um resultado interessante. No momento que ele vence a partida, inclusive ele assume a liderança, isso já independentemente do resultado na segunda-feira entre o Botafogo e Santa Cruz. O Ferroviário, após três rodadas, é o líder do grupo A. E a vitória, da forma como foi conquistada no segundo tempo, ela aconteceu dentro de uma jogada que não foi isolada. O lance do gol, que acontece aos 15 minutos, ele se repete no contra-ataque já na reta final, com o mesmo Caxito, teve a chance de fazer 2-0, e teve um segundo lance, um pouco antes de fazer um gol que não foi tão perigoso, mas que também tinha tido uma chance de abrir o placar. Então, era um time que estava satisfeito com o empate, mas aberto à possibilidade de vencer. Eu digo isso, que para quem não possivelmente não escutou, o telecast de Sport Figueirense, que foi um 0-0, o Figueirense ele se contentou com o empate literalmente, porque foi um time que não atacou nem quando teve a oportunidade de pegar a bola. E dessa vez foi o contrário. Mesmo quando o Sport errava, não havia ninguém no Figueirense, porque o Figueirense não havia interesse de atacar. Ele estava com empate frio. Nesse jogo, não. O Ferroviário tinha esse interesse, que não era mínimo, era um interesse razoável, de aproveitar o jogo e se defendeu e também contou bastante com excesso de bola levantada do Náutico. Veja só, no primeiro tempo o scout foi 4-2 para o Ferroviário em finalizações. No jogo todo, o Náutico virou para 11-6. Ou seja, no segundo tempo, o Ferroviário teve duas reais, uma acaba não sendo contabilizada, e o Náutico teve 9. Só que dessas 9, só duas você consegue puxar pela memória. Uma, a cabeçada de Suéliton, já aos 39 minutos, e outra, que é um chute de Odilávio, uma jogada individual, Odilávio limpou de fora da área, limpou a jogada e Nicolas defendeu. Tirando isso, cinco finalizações no segundo tempo, sem perigo, excesso de bola levantada, ninguém chegando na cabeçada, o Wallace não conseguindo chegar, o Odilávio não conseguindo chegar, Hereda colocou um pouco de força no cruzamento, não foi uma boa partida de Hereda, ele foi muito acionado pela direita, o cruzamento passou muito por ele, mas ele não acertou o cruzamento. A derrota foi justa, o Náutico jogou muito mal, uma sequência de uma eliminação duríssima, e é um resultado que acaba pressionando de vez. A gente está gravando isso aqui poucos minutos depois da partida nos aflitos, meio que no escuro em relação a Márcio Goiano, mas a pressão em cima dele a partir desse jogo ficou muito grande, porque acaba sendo aquele caminho de que o time não é que ele não evolua mais, é que ele começa a regredir, e essa partida foi um pouco disso, na minha opinião.
Cássio, isso já foi assunto, já está vendo, até meio recorrente, mas depois que a diretoria do Náutico bancou o técnico até após a reunião da eliminação, eu acho que esse assunto talvez demore mais algumas rodadas para ser, como é que eu vou dizer, dizimado, né? Ou com a saída de Márcio Goiano ou com um resultado que ele consiga ter um pouco mais de tranquilidade, né?
Olha só, a direção não teve com Roberto Fernandes, lembra? Roberto Fernandes veio de um título pernambucano e saiu. Quando o time saiu do trilho na Série C. Tem que lembrar disso aí. Roberto Fernandes vinha de um respaldo muito maior, que era um título estadual depois de 13 anos, e a largada da Série C foi muito ruim, culminou na saída dele, que era justamente quando o time começava a regredir. Esse é o meu ponto, Rafa.
Não, eu concordo. Eu só acho que, após o jogo de hoje, eu acho, Rafa, improvável que isso aconteça, pelo que a diretoria falou na última sexta-feira. Hoje foi um jogo ruim, um jogo bem ruim, ainda mais sendo dentro de casa. Mas eu acho que se eles não tomaram a decisão no calor, no afã ali do momento na última semana, acho que também não vão tomar após esse domingo. Essa é pelo menos a minha visão.
E caso tome hoje, é prova, esse não é um comentário sobre o Márcio Goiano, sobre a diretoria. Caso o Márcio Goiano venha a ser demitido após essa derrota, é uma prova de que a diretoria não tinha realmente essa certeza no trabalho dele. Porque se tem a certeza, tem que bancar pelo menos mais algumas rodadas, dar mais algum tempo do treinador trabalhar, trazer os reforços que estão para chegar. Caso ele venha a ser demitido, realmente a diretoria mostra que está um pouco perdida nesse sentido. Eu também concordo que Márcio Goiano tem motivos para ser demitido e também tem motivos para ser mantido. Não estou aqui para julgar se ele deve ou não cair, mas acho que a diretoria se bancou após a derrota contra o Botafogo, tem que continuar bancando no mínimo mais algumas rodadas.
Vamos esperar e vamos ver o que acontece aí. Vamos para eleger os nossos destaques aqui, mas antes disso eu quero avisar você. Está ouvindo o telecast da partida, já viu a análise de João, de Cássio, já viu o comentário da gente sobre Márcio Goiano, mas vou lembrar você que de domingo a domingo, os 7 dias da semana, amigo, onde você for em Pizza Hut, aqui em Pernambuco, e apresentar o nosso código do podcast 45 minutos, você tem 20% de desconto. A gente está gravando aqui, são exatamente agora 8h22 da noite. Cássio Zippoli, meu amigo, dá tempo de, quando a gente acabar a gravação, a gente tem aquele compromisso da gente ali naquele canal às 22 horas, mas dá tempo de pegar uma pizzazinha, né? Se tu for pegar uma, que eu tô sentindo que tu vai, tu ia de quê?
Rapaz, veja só, pela hora da gravação tem que acabar daqui a pouco, porque tem que ser justamente entre o velho gote e essa gravação. O tiro é esse, meu irmão. É uma calabresazinha, corne bacon, mas tem que buscar rapidinho.
Aqui em casa, amigo, é regra. Calabresa é metade, a patroa sempre pede. E a outra metade, às vezes eu vou em corne bacon. Às vezes eu vou. Você, João, quando você pede, vai de quê?
Trabalho bastante com calabresa e corne bacon também. Rapaz, qualquer uma das duas aí tá na minha área.
Então é isso aí, você que tá aí em Jaboatão, tem no Shopping Guararapes, você tá em Boa Viagem, tem no Shopping Recife, tem na Conselheira Guiar, tem no Shopping Rio Mar, tá na Zona Norte, tem nas Graças, tem Casa Forte, tá em Caruaru, alô Caruaru, tem aí também Caruaru Pizza Hut, que é parceira do 45 Minutos, e vou dar uma dica, viu, que eu sei que domingão sobra pizza, a turma guarda na geladeira. Guarda na caixa e esquenta na caixa, que a caixa da Pizza Hut é preparada para isso. Para você colocar no forno e esquentar ela ficar com a mesma qualidade de antes. Então, você que ainda não aproveita o nosso código, a hora é essa. Chega lá e avisa, ó, tá aqui a imagenzinha do podcast 45 minutos, você encontra no nosso Twitter, você encontra também no nosso Instagram. Apresenta que é 20% de desconto na hora. Pizza Hut, parceira do 45 minutos. Cássio Zippoli, vou começar com a parte mais fácil. Quem foi o pior jogador do Náutico, na tua opinião?
Rafa, não é tão fácil não, porque, veja só, no, dentro do, da ótica, que tem vários jogadores para escolher, ou seja, torna-se difícil de ter que apontar um. Eu coloquei, mas no posto existe essa pessoa, mas sem tanta convicção, porque eu achei os dois num nível muito próximo. Eu coloquei Wagner e Luiz Henrique. Mas tem outros jogadores, eu acho que o Alisson Pernambucano foi muito mal. Mas ele pelo menos estava lá na área, a eficiência dele passou longe. Só que Wagner e Luiz Henrique... inclusive os dois saíram. Tem outro, Aldilávio, tirando o chute que ele deu no segundo tempo, estava muito mal também. Rafael Oliveira jogou só 5 minutos, até sacanagem, mas também não fez nada. Então assim, não é muito fácil escolher não, mas eu vou pelo que eu disse no posto.
João, quem é a tua escolha?
Entre os piores, Rafa, acho que acho que assim, maior unanimidade é Wagninho mesmo, tanto que foi escolhido por Márcio Goiânia no intervalo para sair. Discordando um pouquinho do maestro, acho que Luiz Henrique, eu tinha gostado do primeiro tempo dele, mas aí no segundo tempo ele realmente caiu de rendimento. Não achei entre os piores, mas acho que Luiz Henrique não tem feito um bom ano, já teve partidas bem piores. Eu gostei do primeiro tempo dele, ele jogando um pouco mudado de posição, ele sempre jogou mais pela direita e muito dentro da área. Hoje ele realmente participou mais do jogo, gostei exatamente por ele ter participado mais, ter ajudado mais na tentativa de saída de bola ali, apesar de ter sido um jogo ruim, mas ele foi mais participativo. Mas pelo primeiro tempo não gostei nem um pouco de Wagninho, e aí é o meu pior, mas também não gostei do primeiro tempo de Odilávio, e fecho o meu pódio com o Wallace Pernambucano. Acho que fez uma partida ruim, uma partida que a bola chegou pouco, mas nas vezes que chegou ele também não conseguiu desenvolver nada, a bola batia nele e voltava para ali para o meio campo, para o Borussia que estava.
João, vou seguir ainda contigo aqui. Melhor jogador do Timba?
Melhor, acho que Thiago. Não, Bruno também, para não ser injusto, teve uma defesa no primeiro tempo boa, que Caxito, na verdade, adiantou muita bola, e no final da partida conseguiu também, mais uma vez, no 1-1, no mano a mano contra Caxito. Dessa vez, Bruno cresceu bastante na frente dele e salvou. Mas eu coloco o Thiago, acho que voltou bem da seleção. Foi a única peça ali que conseguia pensar alguma coisa, que quando tinha bola no pé, conseguia criar alguma coisa. Acho que hoje eu só salvaria realmente Bruno e Thiago. Thiago como o melhor da partida.
Concordo com os dois nomes, só inverto a ordem. Eu deixo o Bruno em primeiro. Porque eu não posso considerar o Thiago no momento em que... Sobre a partir da minha avaliação de ter achado o setor ofensivo muito, muito fraco. Não rendeu. Não teve nem uma grande chance de Thiago. Ele voltou bem, porque na verdade ele já vinha bem, mas nessa partida não o suficiente para fazer para ter um diferencial. Não acho que teve, não. E Bruno ainda salvou um 2-0 no fim. E no gol ele não tem a menor culpa. É um problema muito mais de posicionamento do Náutico do que de Bruno. Se ele teve culpa, foi o pior, lá, um dos piores. Lá de uma pessoa, nesse jogo, ele passa ileso.
Bom, antes de falar aqui do Náutico, só vou trazer um momento de curiosidade. O autor do gol do Ferroviário, Caxito, que, se minha memória não estiver me enganando, também marcou contra o Santa Cruz no último fim de semana. E, meu amigo, Caxito, vocês vão falar assim, sim, Caxito foi artilheiro de Pernambucano ano passado, jogou no América... Depois foi pro Joinville, esse ano não deu certo, tá no Ferroviário, já passou pro Pernapolense, Afogados da Engazeira, Serra Talhada, é um cara que já rodou muito aqui em Pernambuco. E alguns anos atrás, meu amigo, eu estive no Gilene de Carli, estádio da Cabense, ali na destilaria, lá no Cabo. Pra quem não sabe, é minha cidade, sou de lá.
Tu és do Cabo?
Sou do Cabo, pô, sou Cabense.
Não sabia, não. Nascesse lá também? Ou...
Nasci no Cabo. Nasci no Cabo, nasci no Cabo com meu chupo rio. Meus pais moravam no Rio na época e minha mãe veio do
normal?
Rio.
Parto normal?
Aí eu não sei, assim não, foi cesárea, jovem. E aí fui com alguns amigos e assisti. Outro amigo que jogava pelo Ferroviário do Cabo na época. Meu amigo Felipe Torres, famoso Frajola.
Que é o clássico café, né?
Mas não era contra a cabeça esse jogo, não. Era outro.
Frajola, que esse ano, jogando pela velha Ágape, ele segurou o Brocador na ilha. Num desses jogos treino, o Sport transmitiu. E Frajola foi responsável pelo 0-0 que teve no primeiro tempo, segurando o Brocador, que não é tão difícil, né? Não é muito difícil para nenhum zagueiro não tirar o Brocador do jogo, mas Frajola que conseguiu fazer isso jogando pela Ágape.
Brocador em casa, relaxando, na folga, levou uma traulitada agora, nem sabe por que foi. E aí, o que acontece? Caxito tava no banco, com Frajola no banco, e a gente começou a pedir ao professor para voltar Frajola, né? Que é o apelidado de rato lá. E aí, o professor tinha colocado o Caxito no banco, por algum motivo aí que eu não sei. E aí, o que aconteceu? Que ele geralmente era titular. Ele não coloca Frajola, ele coloca Caxito. Caxito faz um gol e o professor vira para a arquibancada, que tinha eu e mais dois amigos só. e diz: olha aí, olha o dedo do treinador. Meu amigo, eu fui pra Alambrado, disse: professor, tu não aguenta três caras pedindo um amigo pra entrar, tu vai ficar na Série A2. Tu não vai sair daqui, não. Acusou, meu amigo, acusou demais. Eu nem lembro quem é o treinador. Cachito não, o professor.
Sim.
Mas o gol foi de Cachito, desse mesmo Cachito que tá no Ferroviário.
A galera tá dizendo que é o mesmo, com preguiça de pesquisar e achando que só existe um no mundo.
Não, não, já pesquisou, é já pesquisei, já confirmei com meus amigos, eles disseram que é o mesmo.
Tá certo.
Agora, Cássio.
É Jefferson Cachito. 27
anos, velho. 27 anos, não tô acreditando, não, velho.
Foi artilheiro pelo América, o Mequinha não tinha um artilheiro, se eu não me engano, há 50 ou perto de 60 anos. Assim, foi um negócio assim, bem. Pelo Mequinha. É coisa que foi rebaixado esse ano, tá jogando a Série D. Então foi um feito até, mas passou batido nos grandes, não teve oportunidade também, nem aqui eu me lembro, nem Salgueiro, nem Central, e acabou se encontrando nessa passagem no Ferroviário, fazendo frente tanto contra o Santo como contra o Náutico.
E esse fim de semana, Cássio, já pra gente já, passando aqui, Cachito, foi a estreia do... Eu tô dizendo, me enrolo, é Dazon, né? Dazon que se pronuncia. Transmitindo aí a Série C pelo seu aplicativo. Uma hora antes de começar o jogo, que eu fiz a assinatura, tudo. E eu vi, até dei uma olhada depois no Twitter, vi que tivemos algumas experiências diferentes, né? Eu assisti bem tranquilamente. Instalei até o aplicativo lá na casa do meu tio, que é o Kelvin Rubro, estava vendo jogo lá, eu, ele e meu primo, e funcionou muito bem. No caminho ainda vi um pedacinho pelo celular, me deslocando, também estava tranquilo. Em casa, instalei também o aplicativo na minha TV e funcionou tranquilamente. O que eu não consegui ainda verificar é que se tem a extensão para o Chromecast, eu acho que ainda não tem. Mas como tem o aplicativo na TV, está tranquilo. Mas já você, João, né, Cássio, tiveram outro tipo de experiência, né? O Dijon travou muito, você também deu uma travadinha, né? Atrapalhou.
Travou bastante no primeiro tempo, mas ele creio que tenha sido um problema técnico na própria Dazon, resolvido a partir do intervalo, e aí funcionou sem problema nenhum, de forma recorrente até o final da partida. Como você falou, foi a estreia dos caras, compraram a Série C, vão até o final, e eles não vieram só para pegar 2019, né? Então deve ser um trabalho mais duradouro. Mas, de fato, falhou, farrapou um pouco na primeira rodada, e aí vem aquelas queixas. Talvez seja por isso, inclusive, que não tem menino, né? Eles estão entrando no mercado brasileiro. Na verdade, essa empresa já funciona, se eu não me engano, em 7 países. O Brasil, acho que é o 8º. Tanto é que o fato do primeiro mês ser grátis deve ter, inclusive, uma relação para diminuir a reclamação de não funcionar no primeiro mês. Assim, não me parece que seja só uma coincidência.
Rafa, a minha experiência também com o jogo também foi boa, não foi ruim, mas foi boa dentro de um cenário com algumas travadas. Principalmente aí no primeiro tempo, eu consegui assistir os 20 minutos iniciais bem tranquilo. Inclusive, eu tentei marcar para saber qual seria o delay do jogo, então eu liguei o rádio aqui em casa, esperei o apito inicial, peguei um cronômetro. Quando eu vi o apito inicial pelo rádio, eu marquei no cronômetro e deu 30 segundos exatos até o apito inicial pelo aplicativo. Estava assistindo também pelo celular. Então, 30 segundos aí de delay, considero um tempo justo, um tempo honesto. Não, acho que não é nada que vá atrapalhar a experiência do jogo e tal. Consegui assistir até por volta de uns 25 minutos. A partir dos 25 minutos, eu recebi uma ligação no meu celular e depois dessa ligação, eu tive dificuldade para retornar a transmissão no aplicativo. Perdi aí por volta de 4 minutos tentando retornar o aplicativo. Quando retornei, assisti mais um pouco do jogo e aos 37, exatamente aos 37 minutos, o aplicativo caiu de novo. A transmissão travou e não deu uma travada e não voltou a transmissão. Ficou até os 44, então perdi mais 7 minutos aí pelo computador e pelo celular. Fiquei tentando entrar, e ele falava que a transmissão não pegava, não funcionava. Aos 44 voltou e aí seguiu normal até o final da partida. Né? Acho que depois, acho que algumas falhas que devem estar ajustando, mas perdi alguns minutinhos aí por esses erros dele.
Bom, pela musiquinha vocês já estão percebendo, né? E a gente falou aqui de Márcio Goiano, você já escutou, mas a gente, enquanto a gente gravava, o Náutico oficializou a saída de Márcio Goiano do comando do Timbu, e ele não é mais o técnico do clube da Avenida Rosa e Silva. É, Márcio teve 43 jogos à frente do Náutico, foram 23 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, aproveitamento é de 61,2%. É, ele chegou em 2018, né, após a saída do Roberto Fernandes, o time estava lá na lanterna do seu grupo na Série C, e ele conseguiu colocar o Timbu na liderança, classificou aí, pegou o Bragantino e foi eliminado no mata-mata, perdeu a partida de ida por 3-1, e ele não, o Náutico não conseguiu o acesso. Foi mantido no cargo, né, para 2019, teve o início ali meio turbulento, e depois engatou uma sequência aí fantástica de 18 jogos sem perder. O Náutico melhorou muito, chegou à final do Pernambucano, ganhou a partida de volta, né, apesar de ter perdido a de ida, quando perdeu a invencibilidade, mas não levou o título porque foi derrotado nos pênaltis, né? Nesse ano, ele conseguiu colocar o Náutico na semifinal da Copa Nordeste, foi eliminado para Santa Cruz na Copa do Brasil, e eu vou dar até minha opinião aqui. 61% de aproveitamento, eu acho que é um bom número para um técnico, mas sim, o momento estava sendo ruim. Mas como no começo do ano o Náutico também teve um momento ruim, ele provou que conseguia recuperar a equipe, eu acredito que ele tinha potencial para isso também. Não sei se contratação seria a grande solução, não sei se tempo seria a grande solução, mas eu acho que ele tinha capacidade para isso. O Náutico agora vai atrás de outro nome, já a gente comenta sobre isso, mas eu queria ver agora de Cássio Zippo, o que é que você achou, Cássio, dessa decisão? Tava na hora, na tua opinião, não tava?
Rafa, como eu tinha falado, eu tinha colocado o post no ar, a última frase do post era a seguinte: no fim, a cobrança maior foi direcionada para Márcio Goiano, cujo trabalho em Rosa e Silva parece no limite. Uma hora depois o cara foi demitido, então estava realmente no limite. Sobre essa questão desses números, fazendo uma análise fria, parece uma estatística boa, mas aí vai lembrar que tem muitos jogos inúteis do Campeonato Pernambucano, tem jogos fáceis também da Série C, e tem, claro, tem resultados de mérito também. Mas na própria série invicta do Náutico, que ela ganhou corpo a partir de um número grande, de um número incomum, foi nos últimos 30 anos era a maior série invicta do Náutico. Mas dentro dali tinha resultados completamente dentro da conta. E isso acabou virando. Isso, o trabalho foi escorado durante muito tempo. Então, a João, aqui não está participando desse telecast, mas bateu muito na as importantíssimas, ele vem dando eliminações. Em mata-mata, em sequência, a própria Série C ajeitou o time, ou seja, aquela subida da Série C de um time que chegou a flertar com a queda para a quarta divisão, de repente terminou em primeiro no grupo, aí caiu para o Bragantino, aí aquilo virou durante muito tempo, aí no Pernambucano começou mal o Pernambucano, mas aí passou de fase na Copa do Nordeste, essa foi uma boa campanha, ter passado de fase na Copa do Nordeste, mas no Pernambucano foi completamente conta de luz o que foi feito, o trabalho da forma como foi, os resultados, inclusive, os dois clássicos no turno, foi um empate em casa com o Santa e uma derrota para o Sport na Ilha, ou seja, ainda assim, o Sport na Auto passou em segundo lugar porque era muito acessível o campeonato. Perdeu a competição, tendo um grande jogo, que foi a volta, vencendo de virada, mas eu acho que estava pesando mais contra do que a favor. Eu acho que estava acontecendo, e a mudança... É que foi uma semana muito tratada a partir de Maurício Pochettino e Klopp, um com 4 anos sem ganhar nada no Liverpool, outro há 5 anos sem ganhar nada no Tottenham, isso acabou tirando base, mas é uma análise, assim, um comparativo meio injusto, porque nesses 4 ou 5 anos esses times jogaram bola, então não é simplesmente dá tempo, não, assim, o tempo aconteceu porque, embora nenhum dos dois times, inclusive até essa gravação continue sem, porque o Liverpool perdeu o campeonato, ficou em vice, foi o vice, com 97 pontos, para ter uma noção do que significa ser vice com 97 pontos no campeonato de 38 rodadas, em 2009 o Flamengo foi campeão brasileiro com 69 pontos, os caras foram vice com 97, mas assim, isso mostra, você não vai demitir porque foi vice, um time que fez 97 pontos, perdeu um jogo. Então, essa comparação não existe, só deixando de lado, porque tem muita gente que foi nisso aí, eu acho um absurdo. No caso de Márcio Goiano, não é só simplesmente dar tempo. O tempo, na minha opinião, o futebol estava regredindo. Se o futebol está regredindo, por que vai manter tudo a partir de um discurso de que tem que dar tempo? Tem que dar tempo quando o trabalho acontece, quando o resultado não vem, mas o trabalho está acontecendo. Isso o treinador permanece, como inclusive o Márcio Goiano permaneceu. Os resultados não estavam vindo, mas as classificações, coisas do tipo, acesso, tipo, não estavam vindo, mas dentro de campo o time estava se mostrando competitivo. O Náutico estava fazendo boas partidas. No momento que o Náutico deixa de fazer essas boas partidas, onde ele começa a fazer mais partidas ruins do que boas, a cobrança em cima do trabalho dele é absolutamente natural. Então essa permanência a partir desse discurso, inclusive não é nenhum discurso da própria direção do Náutico, reforçando o que eu disse aqui nessa gravação. Roberto Fernandes saiu com uma largada muito ruim na terceira divisão, ou seja, os resultados tinham vindo e com ele veio o time que foi campeão pernambucano, mas o futebol regrediu, em algum momento empacou, ou trocava, ou ia ficar pagando para ver até quando. Detalhe, trocou e o time recuperou, pode até não ter sido por isso, mas aconteceu. Recuperou, só que num momento que o Márcio Goiano também chegou no limite dele, do trabalho. Então acontece, é normal. Não tem que a partir de agora também dizer que se o cara não trabalhar um ano, dois anos, ele não pode ser cobrado. Inclusive o Márcio Goiano já estava, daqui a pouco ia chegar perto de um ano. Estava 43 jogos, é um trabalho no futebol brasileiro, assim é foda porque dizer que isso é longo, né? Não é longo, foi 43 jogos apenas. Porque na verdade a Série C é um campeonato curto. O campeonato pernambucano tornou-se um campeonato curto também. Mas nesses 43 jogos ele teve tempo para mostrar o trabalho dele. Mostrou. Em outras partes, no momento, que é um momento recente, daí a decisão, o trabalho deixou de acontecer.
João Pedro, e aí? Essa decisão do Náutico, que você já falou, e eu quero ressaltar também. Não se pode falar em projeto numa sexta-feira e demitir o técnico no domingo após uma derrota em casa.
Isso, Rafa. É bem verdade. Como citei antes, Márcio Goiano tinha pontos bons e pontos ruins, e todos esses devem ser levados em consideração. Essa é uma decisão dele. Eu não sei se ele se demitiu, se ele pediu demissão, ou se ele foi demitido pelo clube. Foi uma decisão muito rápida após o jogo, que realmente me surpreende, tanto caso ele tenha se demitido, quanto ele tenha sido demitido pela direção, né? Mas o Náutico vai ao mercado depois de uma reunião aí na última sexta-feira, foi eliminado da Copa do Nordeste na quinta, na sexta a diretoria teve uma reunião, toda a diretoria, presidência, e foi muito falado, foi muito batido que Márcio Goiano tinha total confiança da diretoria. Então é uma decisão que eu não julgo acertada, Rafa, não julgo acertada ao momento, porque é aquele velho, e eu nem falo que deveria se dá mais tempo a Márcio Goiano, mas se demitiu hoje é porque ele já não era certeza, se ele foi demitido agora é porque ele já não era mais certeza, e se já não era mais certeza, por que manteve um técnico que não era certeza do seu trabalho no cargo por tanto tempo? Por que esperou uma eliminação contra o Botafogo da Paraíba, que para mim era um confronto equilibrado, para mim o Botafogo era favorito, mas era um confronto extremamente equilibrado.
Mas o jogo
equilibrado,
foi equilibrado, João.
E o jogo foi equilibrado. Mas o que eu me questiono é por que demitiu hoje? Por que não demitiu antes desse confronto? Para o time ter um... O que é que pode mudar para a próxima rodada que não poderia ter mudado contra o Botafogo, por exemplo, para tentar conquistar a classificação?
Bem, já que você está fazendo uma pergunta, é um comentário com uma pergunta, então eu vou me dar o direito de responder. Não se demitiu porque a classificação até o Botafogo era uma campanha dentro de uma competição específica, um jogo de mata, dentro de um trabalho que vinha sendo feito pelo próprio Márcio Goiano. Só que na hora que você termina, ele terminou o jogo do Botafogo, significa que terminou aquele trabalho. Mas... Ele foi eliminado. Veja, na hora que acabou a Copa do Nordeste, ele foi eliminado, significa que acabou o trabalho da Copa do Nordeste. Se ele tivesse classificado e tivesse perdido hoje, não é que teria acabado a convicção de, ó, tá mal na Série C, mas tem um trabalho que vem dando resultado. No momento que os resultados não começam, ou seja, não tem nem futebol nem resultado, é assim que se muda o treinador. Se o Náutico tivesse passado pelo Botafogo, significa que o Náutico seriam duas coisas. O Náutico está sem futebol, mas o Náutico está com resultado. É isso que foi ponderado. E não é uma pessoa só que tomou decisão, tem toda uma direção de futebol. No mínimo, tem duas pessoas diretas, Edno e Diógenes, mas deve ter mais gente também para tomar essa decisão. Mas na hora que o Náutico está sem as duas coisas, aí o treinador fica sem lastro, João. Porque ele está sem resultado e sem futebol. Quando se fala que demite, até o jogo de João Pessoa, o Náutico tinha resultado. Esse é o ponto que eu estou querendo dizer. Por que não demitiu antes? Não demitiu antes porque ele tinha resultado. A partir dali ele não tinha mais nada, ou seja, ó, você não tem mais nada. Para voltar a ter resultado, tem que ganhar do Ferroviário, tem que mostrar alguma coisa contra o Ferroviário. Não aconteceu, significa que ele não teve nada e não reagiu. É isso que aconteceu. Da mesma forma como eu vi.
Eu concordo com tudo isso que você disse, maestro. O Náutico teve resultado, teve bom resultado no Pernambucano, chegando até a final, indo até os pênaltis. E pênalti a gente costuma falar que é loteria, eu não sou tão adepto de loteria, mas é muito aberto o pênalti, não dá para se falar. Então foi um jogo aberto, chegou até lá. Mas o Náutico realmente não tinha esse futebol todo. Mas o Goiano teve bons resultados na Copa do Nordeste. Teve muito mérito em classificar o Náutico para o mata-mata. Teve muito mérito em classificar o Náutico contra o Ceará, que apesar do time reserva, o Ceará tinha mais time. O time reserva do Ceará tem mais bola para ganhar do Náutico. E o Náutico foi lá, bem postado, jogou bem o primeiro tempo, no segundo matou o jogo. Mas foram partidas bem específicas. O Náutico não jogou, mesmo na sequência de 18 jogos de invencibilidade do Náutico, o Náutico não jogava bola. O Náutico não jogou bola contra o Santa Cruz, foi eliminado da Copa do Nordeste nos pênaltis, da Copa do Brasil, desculpa, mas não jogou bola, fez uma partida muito ruim. Fez partidas ruins contra time pequeno no Pernambucano, Petrolina, Afogados. Fez partida ruim contra o Sport no primeiro jogo. Fez uma partida ruim na semifinal do Pernambucano. Então não tinha essa questão de tantos resultados, assim. Eram
claro
resultados.
Você não estava falando.
Não tinha, foi eliminado da Copa do Brasil, não classificou na Série
C. Você acabou de falar da questão dos pênaltis. O Náutico perdeu nos pênaltis, não fez uma boa partida contra o Santa, mas querendo ou não, é um jogo, um clássico fora de casa, e perdeu nos pênaltis. Pênalti, também concordo, não acho que não é loteria não, é treino, sobretudo quando o cara erra, como o Diego do Flamengo, vem errando sistematicamente e o treinador ainda bota ele para cobrar. Ou um goleiro que pega pênalti e achar que é sorte. Não é sorte não, pênalti eu acho que é treino. Mas querendo ou não, é o desempate que sai mais do controle no futebol. É a forma onde um time ruim, se botar de todas as formas possíveis dentro do futebol, a forma mais fácil de um time ruim ganhar de um grande é nos pênaltis. Do que botar em 90 minutos, do que botar em 30 minutos, do que botar em gol de ouro, das formas possíveis é o pênalti. Então, assim, dentro disso, considerando isso, o Náutico ficou uma decisão de pênalti de ganhar o campeonato pernambucano. Então, o resultado não veio naquele momento, mas o time reagiu. O time perdeu o primeiro jogo, reagiu no segundo. A gente está discordando, mas de uma forma bem interessante, na verdade, e o torcedor do Náutico dá a opinião dele, mas assim, o resultado veio, perder do Santa Cruz, inclusive com o acordo financeiro que teve, acabou não sendo nem tão grave assim, porque o Náutico pegou ainda 40% daquela receita, se tivesse nem perdeu tudo, ele ganhou mais de 500 mil reais, e foi num clássico fora de casa, contra o Sport, que era um time da Série B, o Náutico está na Série C. Até ali, ou seja, o Náutico ia juntando os cacos. E, ó, eu não tenho esse resultado aqui, mas tenho esse aqui. E ia juntando. Hoje, 12 de maio, não tem mais nada. Esse é o problema. O treinador que chega agora, ele não pega nenhum outro trabalho para dar continuidade. Ele só tem um trabalho, que é a Série C. É recuperar o time na Série C. E talvez isso que tenha sido ponderado. Ó, esse time não vai ser... Márcio não vai conseguir recuperar esse time. E é um campeonato curto. Que nesse momento faltam 15 partidas. O time poderia reagir, é claro que poderia reagir com ele, mas não dá para pagar para ver, e sobretudo a direção que ano passado não pagou para ver e acabou acertando. Eles devem estar pensando da mesma forma: ó, a gente trocou no passado e conseguiu derrubar. Se a gente não troca esse ano e não dá resultado, a gente vai ser cobrado pela torcida. Por que não fez a mesma coisa do ano passado,
maestro? Então eu vou pegar exatamente
Comprometo não interromper, vou inclusive estar no mudo aqui.
Não, eu vou seguir exatamente de onde você falou, então. Eu concordo, acho que na outra vez talvez eu tenha me colocado mal. De onde você falou, do pagar para ver. Eu só queria entender por que o Náutico pagou para ver hoje. Por que o Náutico escolheu perder 3 pontos em casa, colocou em risco 3 pontos e perdeu. Não escolheu perder, claro, ninguém entra em campo escolhendo perder. Mas colocou em risco 3 pontos de um time que não vinha com bom desempenho, de um time que não vinha com os melhores resultados, conquistava algumas, cambaleando nos pênaltis, conquistava algumas, mas não conquistava os melhores, foi eliminado na Copa do Brasil, perdeu na Copa do Nordeste, perdeu no Pernambucano, mas por que não demitiu na última semana? Por que não demitiu logo após a eliminação para o Botafogo? O Náutico foi hoje para um jogo apático, num treinador que já dava lapsos de ter perdido o passo do elenco, de ter perdido noção de algumas substituições. Hoje, o que Márcio Goiano fez com as substituições foi totalmente... foi uma loucura. Ele colocou 6 jogadores dentro da área e os jogadores estavam batendo cabeça um no outro. Não tinha espaço para nada. Então, mostra que o treinador não sabia mais o que fazer com o elenco. Não tinha mais noção do seu elenco. Porque num jogo ele bota Cisneiro, no outro jogo ele bota Fábio, no outro jogo ele bota Rafael Assis, no outro jogo ele bota Rafael Oliveira. Tava perdido. E ele já mostrava alguns jogos. Na final do Pernambucano, ele apareceu com Cisneiro, que tinha jogado 15 minutos no ano. Então, o Náutico, a direção do Náutico pagou para ver. O time perdeu e pagou caro, porque perdeu 3 pontos contra um adversário que, pensando no acesso, pode ser um adversário direto, um adversário que hoje é o líder do Grupo A, o grupo do Náutico, do Santa Cruz, na Série C, em casa. Um jogo que um time veio para empatar, saiu com a vitória, porque o Náutico escolheu manter no cargo um treinador que já dava lapsos de que tinha perdido o comando da equipe.
Só para complementar aqui a informação, falei com o Henrique Barros, um dos assessores de comunicação do Náutico, enquanto vocês debatiam, e foi um comum acordo entre a direção e o técnico essa saída. E sobre a saída do Márcio, só queria complementar uma coisa. Era melhor ter resolvido na sexta-feira, era melhor ter resolvido depois da final do Pernambucano, porque mantém a nossa cultura, né? Mantém a nossa cultura de desorganização, porque isso é a pontinha de um iceberg, tá? Só troca de técnico, acha que trocar técnico resolve tudo. Se tinha convicção para manter o técnico do ano passado para esse, que arcasse também com os ônus, e não apenas com o bônus de ter mantido o treinador. Se acreditava na filosofia de trabalho dele, se acreditava no comando dele, mantinha. Porque eu sei que vão dizer, é mais fácil trocar uma peça do que trocar um time todo. Aí você fica com quem realmente quer apoiar o treinador, com quem realmente quer ajudar o clube. Isso é uma coisa que você não muda do dia para a noite. Não é com mudança de treinador que tudo vai melhorar no Náutico. Ano passado surtiu efeito. Mas por que surtiu efeito? Era só o comando de Roberto Fernandes, que os jogadores não estavam mais aceitando. Eu sei que o Náutico naquela época ainda estava com premiação atrasada, o Náutico ainda estava com o salário... os salários estavam começando a ficar em dia, mas tinham outros fatores. Eu sei que o Roberto era uma pessoa muito difícil de lidar dentro do vestiário. Não vi isso de 1, 2, 3, não, de vários jogadores, já escutei isso. É um técnico que, na minha opinião, é bom, mas ele tem um prazo de validade no modo que ele trabalha. Mas eu acho que os clubes têm que ter mais convicção no que eles planejam, no que eles acreditam. Ano passado, por exemplo, o Santa Cruz tentou fazer isso, mas Júnior Rocha abandonou o barco, apesar de 2 eliminações bem patéticas, tanto na Copa do Brasil como no Pernambucano, e aí depois que saiu. O Sport já tentou fazer isso com o Eduardo Batista, teve momentos muito, muito difíceis, mas conseguiu superá-los, até Eduardo também decidir sair, foi pro Fluminense. E eu acho que, assim, na primeira vez, se a gente desistir de uma coisa porque ela não deu certo da primeira vez, acho que a gente está pelo caminho errado, tem que persistir um pouquinho. E acho que os clubes mas Rafael, ele ia completar um ano na próxima semana. Informação até que Ricardo Luiz colocou aqui no Twitter alguns minutos atrás, enquanto a gente gravava. Eu penso futebol um pouco diferente do que a gente vê aqui em Pernambuco. A situação dos clubes não ajuda, concordo, a mudar isso. Tem pressão do torcedor. Rapaz, pressão de rede social, acho que o diretor tem que saber segurar. De qualquer clube, do Santa, do Náutico, do Santa Cruz, do que for. Porque no estádio essa pressão não está existindo. Públicos patéticos. Tínhamos aqui no fim de semana 2 jogos com horários bem acessíveis e a gente não viu ninguém no estádio. Acho que ficar cedendo a pressão de torcida, a pressão por resultado, tem seu limite. E acho que o limite estava um pouco longe do que a diretoria do Náutico teria ainda. Porque, repito, Márcio pegou o time na lanterna, colocou o Náutico na liderança do grupo, perdeu, foi eliminado, não conseguiu o objetivo do ano, não conseguiu mesmo, mas tem que saber perder. Tem o dia do vencedor, o dia do perdedor, o dia da caça, o dia do caçador. Continuou no clube, começou no mal, recuperou a equipe, teve uma série de invencibilidade, estava jogando bem, talvez não. Eu ainda sigo achando que esse time do Náutico tem potencial, mas precisa de algumas peças. Tem gente que não está funcionando. Jorge Henrique, para mim, até agora tem sido uma decepção. Será que não era o momento de repensar esse contrato com o Jorge Henrique e o valor que a gente sabe que investido nele é alto e tentar trazer peças que funcionassem melhor no Náutico? Dar opções para Márcio Goiano? Eu acho que o caminho poderia ser esse, um dos caminhos. Tem vários caminhos que a gente pode pensar. E não do imediatismo. Imediatismo, nunca vi imediatismo resolver muita coisa. Às vezes é só ilusão. Mas enfim, vamos ver o que a diretoria do Náutico pode fazer. Infelizmente, nosso amigo João de Andrade Neto não pôde participar aqui do programa. Mandar um abraço aí para ele, para Priscila, para Bia. Bia estava dodói hoje, não pôde participar. A gente vai retomar esse assunto com certeza em breve, porque o Náutico vai atrás de alguns nomes. E eu já vou soltar aqui uma pergunta rapidamente aqui para o Maestro e para João. Para João. Maestro, quem você acha que seria um nome bom para esse time do Náutico nesse momento? Tem algum chute, tem algum palpite?
Até difícil, velho, porque essa direção ela é completamente nova dentro do clube. Então, eles estão trabalhando com dois treinadores, né, com Roberto Fernandes e Márcio Goiano. Não tem uma história, muitas pessoas que passaram antes, então outros nomes que o cara possa voltar e tal, é até difícil de projetar isso. Mas provavelmente não sei, seria um terceiro, alguém fora do mercado, não sei se alguém da quarta, seria o quarto da divisão para mudar treinador, tem que ser alguém que está sem trabalho, provavelmente. Não faço ideia, não.
Eu acho é um mercado muito difícil que o Náutico vai de treinador, um mercado amplo, que com certeza aí o departamento de análise de desempenho, que é muito competente, conheço alguns meninos lá, a diretoria é muito competente, acho que tem feito um bom trabalho, com certeza deve ter um mapeamento muito bom aí dos nomes, mas um nome que me vem à mente aqui primeiramente é o Barbosinha, que fez bom baiano aí, chegou até a final contra o Bahia, chegou a ser sondado não, foi muito falado que poderia ter uma chance no próprio time de aspirantes do Bahia. É muito elogiado, eu não posso falar tanto, assisti apenas 2 jogos da equipe dele, mas é um cara que tem sido muito elogiado aí na imprensa baiana recentemente. Acho que seria talvez aí um nome, não necessariamente ele, mas um nome nesse estilo aí que o Náutico precisa mirar para a sequência da temporada.
É isso, galera. Vários nomes vão surgir. Nossa galera aqui do Clube 45 já começou a falar de alguns, e um dos primeiros perguntados foi: e aí, cadê Givanildo? Que saiu da América recentemente. Rapaz, já passou pelo Náutico, já passou pelo Santa recentemente. A única bronca é que o salário de Givanildo não é algo tão barato pro momento do Náutico, não. Mas vamos ver o que acontece, né? Essa diretoria aí já foi muito competente em reorganizar o Náutico financeiramente. Em alguns momentos pareceu ter convicção no que estava fazendo na questão do treinador. E ano passado deu um tiro certo, né? Vamos ver se ela consegue dar outro tiro certo agora, em 2019. E, enfim, minha crítica já foi feita aqui a quem tinha que ser feita. E esse aqui foi mais um telecast. Valeu, Cássio. Valeu, João. A gente se encontra aí no podcast Raiz, nos H-Menores da vida, nos telecasts. Valeu, Rodrigão, também. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.